Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu creio que uma coisa está clara, senador Vilmar Lacerda, que é o meu suplente, que está aqui entre nós, uma coisa está clara nesse momento.
É que hoje também é aniversário de alguém com quem eu tenho muitas afinidades. E que tem mais, com quem eu tenho mais essa afinidade, faz aniversário no mesmo dia que eu, que é o meu líder, Cássio Cunha Lima.
Senhora Presidente, se tem uma coisa que hoje, senador Mocca, a gente pode dizer que está empatado, senador, é o antagonismo da população em relação à presidente Dilma e em relação ao vice-presidente Temer. Se fosse brincar com aritmética, e eu não brinco porque é sério demais, dava para dizer que era mais de 180% de oposição aos dois. Porque quando a gente soma, é 80-90 contra Dilma, 80-90 contra Temer. Essa é uma realidade de hoje. Essa realidade, a meu ver, nos força a pensar de uma maneira mais profunda do que as simples tecnicalidades, se deve ou não haver impeachment, se é golpe ou não é golpe. E nós estamos discutindo tecnicamente. Quando há algo mais profundo, essa situação, essa raiva do povo, que vai contra nós também aqui, tem algo mais profundo, senador Vilmar. É o fato de que esgotou-se um modelo de se fazer política, esgotou-se um modelo de economia, esgotou-se um modelo de assistência social, esgotou-se uma maneira de controlar a inflação, esgotou-se o modelo. O que o povo está querendo, precisando, e o Brasil, senador Mocca, é um novo modelo. E aí, senador Lindbergh, tenho certeza que o senhor vai estar de acordo com essa parte. A gente precisa fazer impeachment no modelo social, econômico, político desses últimos 20 anos no país. Não está dando conta uma economia baseada em bens primários, inclusive da metal mecânica, uma política que leva a essas aberrações da corrupção. Não basta prender os corruptos, precisa um modelo econômico, político que elimine a possibilidade do corrupto se aproveitar. Nós temos que dar um salto adiante das bolsas e das cotas para a emancipação do povo, que nem precise mais de cotas nem de bolsas, e que tenha o povo bolsa e cota enquanto for preciso. Mas temos que dar um salto, e esse salto exige um novo modelo. Esse novo modelo só virá, e aqui o senador Capiberibe tem defendido isso, com eleições novas. Vai ser muito difícil aguentarmos 2 anos com o atual governo. Mas não vai ser fácil aguentar mais 2 anos com o governo Temer também. Por que não fazemos eleições? Por que não antecipamos as eleições? E hoje começa-se a falar isso de uma maneira maior do que quando alguns de nós começamos a falar aqui, até anos atrás, quando citávamos o caso da Argentina, onde o povo foi para a rua dizendo: quero que todos partam, não quero mais nenhum desses. Há anos alguns de nós falam isso aqui. Chegou a hora. E aparentemente as coisas estão caminhando nesse sentido. Eu vi uma declaração, não sei se é fato, ele está aqui, o senador Renan Calheiros. Eu vi uma declaração dele dizendo que quando a política falha, só novas eleições permite rearrumar as coisas. E eu quero dizer, senador Renan, que a política fracassou. Não tem mais espaço para a gente fazer acordos e encontrar soluções. As ruas levam ao conflito, as urnas que levam ao acordo. As ruas, elas levam às brigas. As urnas levam ao respeito, quem perde por quem ganha. Está na hora da gente substituir as ruas pelas urnas como uma vitória, senador Alizé, das ruas. As ruas ganhando não é para tirar um e colocar outro. É ganhando para ela vir dizer quem é que ela quer. Hoje a Constituição amarra ela dizer quem quer, porque já disse um ano e meio atrás. Essa é a verdade. Aliás, o vice-presidente escolhido pela presidente Dilma. Ontem o senador Lindbergh aqui, eu disse, senador Lindbergh, eu disse, senador Aloysio, que a presidente Dilma tinha cometido pelo menos dois crimes de responsabilidade. Escolheu o Temer para presidente, de acordo com o que o Lindbergh falava. Não fui eu que critiquei o Temer. Mas ele criticou tanto que eu disse, então foi um crime de responsabilidade a escolha do Temer pela presidente. Darei, mas só para fechar então, e aí darei com o meu gosto. Então, está na hora. Já que estamos fracassando nesse acordo entre nós, é ir às urnas outras vezes. E por que não uma reforma na Constituição, desde que a presidente e o vice aceitem, porque senão podem contestar, tentemos isso. E aí fazemos uma eleição para ver quem vai ser o presidente ou o vice. Ou então a proposta do senador Capiberibe, que é um plebiscito, para saber se a presidente continua ou não. Só que se nesse caso continuar o vice, não vai resolver, a meu ver, plenamente a legitimidade e a credibilidade que o Brasil quer do seu presidente da República. Eu passo a palavra ao senador Mocca.
Em primeiro lugar, senador Cristóvão Buarque, vou fazer uma parte que não tem a ver com o que Vossa Excelência está dizendo nesse momento. Tem a ver porque essa coisa, cometeu irresponsabilidade porque colocou o vice Michel Temer. Essa eleição, ela foi ganha por muito pouco voto. Será que se o vice não fosse o Michel Temer, o PMDB não tivesse junto, o resultado seria o mesmo? Eu penso que não. Eu acho que o vice-presidente Michel Temer cumpriu um grande papel como puxador de voto e talvez tenha sido decisivo nessa eleição. E essa culpa nós vamos carregar. Essa é a culpa que nós vamos carregar. Segundo lugar, eu vi aqui no debate da CAI o membro do Ministério Público que está lá no Tribunal de Contas da União. E aqui a base governista dizia que todos os governos pedalaram. E o Procurador de Justiça, junto ao Tribunal de Contas da União, provou que isso não é verdade. Passava assim 10 milhões, 15 milhões por 5 dias, por 10 dias. Ocorre que no governo, esse governo agora, ficou se devendo bilhões de reais por quase um ano. Então isso daí não é aquela conta que você diz, não, era como se fosse um encontro de conta. Não é, não. Ficou por quase um ano a descoberto tanto a Caixa Econômica como o Banco do Brasil. E também não é verdade que se usou esse dinheiro todo para Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família. Não é verdade. Porque só para o BNDES, me parece que foi 20 bilhões de reais. Então, tem um monte de coisa. E o ministro, hoje, advogado-geral da União, quando foi no meu estado, aliás, essa característica é fundamental dele, foi lá para resolver o problema de demarcação de terras indígenas. Todo mundo ficou convencido. Daqui um mês, ele dizia, isso aqui está tudo resolvido. E cadê? Então, eu digo para você, essa é a credibilidade de quem ontem foi fazer a defesa da presidente Dilma. Um homem que foi lá e empenhou a palavra, não comigo, com o governo do estado, com as etnias e com os produtores rurais. E virou o quê? Uma grande balela. Então, isso também tem um outro nome chamado Rolando Lero.
Senador Aloysio pediu a palavra? Não, o senador Capi também pediu aqui.
Senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência levanta uma tese que seria o ideal se o presidente Dilma renunciasse e o presidente Michel Temer também para ver novas eleições. Pois não, este é um voto, um anelo, é um desejo que está fora do contexto da luta política. No contexto da luta política, nós temos o seguinte, existe um processo de impeachment que vai ser votado daqui a poucos dias na Câmara. A pergunta que se faz aos líderes políticos, aos partidos políticos, e o seu partido, o PPS, já tem uma posição sobre isso, é votar a favor do impeachment. É isso, essa é a questão política concreta que está sendo colocada hoje, na hora do dia. Posição como adotada pelo partido Rede, olha, nenhum nem outro e tal, isto é uma posição oportunista. Não é o caso de Vossa Excelência. Mas uma posição oportunista, quem diga, olha, eu quero ficar fora disso para ver o que vai acontecer e para ver se eu fico bem, qualquer que seja o resultado.
Senador Aloysio,
pois não.
Me permite. Essa é uma posição que olha o dia seguinte. O dia seguinte, se a Dilma ganhar, ela não governa, senador Aloysio. Não. O senhor disse que ela pode ganhar ou perder. Pode ganhar, sim. Ou o senhor acha que ela vai perder com tanta certeza? Não. Ela pode ganhar. Se ela ganhar, esse país não tem jeito. Agora, se o Temer ganhar, vai ter muita dificuldade também. Por que a gente não pensa o médio e longo prazo? Aí, deixa eu lhe dizer, o presidente Sarney foi para a televisão e abriu mão de um ano do mandato dele. E disse, em vez de 6, que estava na Constituição, eu aceito 5, num grande acordo com os constituintes. Nós podemos ser constituintes cada vez que mudamos, fazemos uma emenda. Tanto ela quanto ele poderiam ir para a televisão e dizer: nós aceitamos, se houver uma mudança constitucional, aceitamos que se faça uma eleição e o nosso mandato é interrompido. Elas podem. Agora, provavelmente não farão. Muito bem, mas não é por isso que a gente deixa de acenar com uma alternativa que daria tranquilidade ao Brasil. O impeachment não vai dar tranquilidade, se a Dilma continuar ou se a Dilma perder. Eu posso estar errado, senador Aloysio, mas não é oportunismo. O senhor pode dizer que eu estou errado. Tando o som para o senador Aloysio.
O seu partido, o PPS, já se pronunciou claramente sobre isso, e esse eu sei que é o ponto de vista de Vossa Excelência. Agora, o que eu digo é que dizer, olha, seria bom se todos renunciassem, é a mesma coisa se é o seguinte: eu sou a favor da cura do câncer, ou eu sou contra o aquecimento global, porque é algo que não tem hoje pegada na vida política concreta do país, que está aí em suspenso observar, para acompanhar, para torcer, para ser contra ou ser a favor de uma decisão que vai ser tomada daqui a alguns dias.
Quando chegar essa conclusão, é? Eu vou tomar a minha posição.
Vamos novas eleições? Então, tudo bem, vamos fazer novas eleições para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, para o Senado. O que eu acho, presidente, meu caro senador, é que não se pode, por emenda constitucional, nem alargar, nem aumentar, nem diminuir mandatos. Para um presidente que comete crime de responsabilidade, existe uma solução, que é o impeachment. E aí a Constituição prevê a assunção do vice, com todas as dificuldades que ele terá para dirigir o país, se porventura isso vier a acontecer.
E se ela ganhar? E se ela ganhar, o que é que o senhor vai fazer? Vai para o exílio?
Não. Eu vou continuar na oposição com posições absolutamente claras. Eu acho que vai ser uma tragédia para o país, porque ela vai governar com base no que há de mais atrasado, de mais reacionário e fisiológico da Câmara dos Deputados, e apoiada em chamados movimentos sociais doidivanas, que a acompanham na pregação sediciosa que ela faz cotidianamente no Palácio do Planalto.
Então não vale a pena, como o senador Fernando Henrique pediu um dia desse, não, senador, o presidente, a renúncia dela? Não sei, mas vale a pena propor bom senso nesse país.
É.
O bom senso não faz mal. E sobre o câncer, hoje tivemos uma bela audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia, liderada pelo senador Lazier, acreditando na cura do câncer.
É, mas o que não é possível é aprovar pelo Congresso Nacional o fornecimento de um remédio sem a competente pesquisa clínica. É a solução artificial que não dá solução para nada. Vende a ilusão para essas pessoas que vão consumir esse pretenso remédio, ou remédio real, sem saber se ele funciona ou não.
Mas hoje estão vendendo a ilusão de que o impeachment vai resolver, seja dando mais 2 anos ao presidente Dilma, seja dando 2 anos ao presidente Temer. Estão vendendo essa ilusão e o Brasil vai caminhar para um conflito nas ruas, em vez de caminharmos para um entendimento nas urnas. Agora, é difícil? É, mas já aconteceu, já se fez.
Vamos começar o debate.
Senador Capê.
Senador Cristóvão, eu gostaria de manifestar o meu apoio à vossa proposição, porque eu também não vejo o impeachment como solução para a crise política. política e ética pelo qual o país atravessa. Não consigo enxergar a mesma o dia seguinte, né? Como Vossa Excelência acabou de colocar, né? E acho que o caminho é o caminho da negociação. Eu acho que é hora dos partidos políticos, porque se nós não acreditarmos que somos capazes de vencer a crise com uma alternativa pela negociação, temos que abdicar da nossa atividade política, porque a política é a arte na negociação, e o Brasil exige isso. Não é ser a favor ou contra o impeachment que vai resolver a crise. Então, tem instrumentos, sim. Nós temos que construir um instrumento para começar a debater essa negociação possível, mobilizando o conjunto da sociedade brasileira, mas começando pelo parlamento. Existe instrumento, nós estamos levantando, trabalhando no sentido de apresentar um instrumento capaz de iniciarmos uma negociação, não é? Um debate possível com os partidos, com as centrais sindicais, com as organizações patronais, com as forças vivas do nosso país, e chegarmos, digamos, a essa negociação. Eu lhe pergunto, seria esse o caminho da negociação para que a gente pudesse dar uma resposta à sociedade brasileira?
Eu nem sei se é o caminho, mas a gente ganha para isso. O nosso salário, nossa obrigação. Está aqui o senador Jucá, que é um especialista em conversa, em negociação, em busca de acordo. Agora a gente tenta até o que parece impossível, porque muita coisa pareceu impossível e de repente virou realidade. É o chamado espírito do tempo. Uma ideia absurda. Quando o espírito do tempo está a favor dela e não tem outra saída, é ela que aparece. E eu tenho a impressão que quando se falava nisso de outras eleições aqui algum tempo atrás, isso era... nem se discutia. Agora começou a surgir, já está se falando. Um senador do PMDB, o senador Halpe, apresentou uma proposta ontem oficialmente. Aliás, a presidente Dilma, segundo a mídia diz, ela aceitaria se todos os deputados e senadores renunciassem também, o que não deixa de ser uma certa chantagem. Mas, pelo menos falou no assunto. O senador Renan disse, se a política fracassa, só a eleição resolve. A política está fracassando. Então, vale a pena tentar, meu ver, qualquer coisa, pensando no dia seguinte. E nós não estamos pensando. Nem os que defendem o impeachment acham que o dia seguinte está resolvido se a Dilma ganhar. Nem os que querem o impeachment acham que está resolvido se o Temer ganhar. Não vai estar. Os conflitos vão continuar na rua. A insegurança vai continuar. A falta de credibilidade vai continuar. Vamos tentar trazer credibilidade. O único caminho são as urnas, e não as ruas. As ruas são necessárias para mobilizar-nos e levar-nos às urnas. Só as ruas não resolvem. As ruas só são boas quando levam para as urnas. Senador Lazier.
Senador Cristóvão, para cumprimentá-lo e compartilhar do seu pensamento, que corresponde àquilo que vem se tornando um consenso nacional. Vossa Excelência tem razão. Se passar o impeachment, vai ser uma vitória de Pirro da presidente. Por outro lado, sejamos realistas. Se assumir o Temer, não vai ter paz também. Vai ter uma administração infernizada pelos seus adversários. Então, de fato, o ideal é termos novas eleições. Agora, como negociar isto é que está o grande impasse do momento. E outra coisa que queria aproveitar para dizer, por onde quer que se ande, senador Cristóvão, as pessoas querem ouvir mais sobre o que foram realmente as pedaladas. Então, que se repita a todo tempo aqui nesse plenário, aquilo que está hoje na imprensa. Dilma pedalou 35 vezes mais do que Lula e FHC juntos. As pedaladas dizem respeito a repasses da Caixa Econômica Federal sob igual governo, somando 33 bilhões de janeiro de 2011 a outubro de 2015. E quando se fala em 2015, é importante reavivar na memória daqueles que nos ouvem por esse Brasil lá fora, que, de fato, a edição dos 6 decretos. É importante realçar quando foram publicados, não numerados, em 27 de julho e em 20 de agosto de 2015. Créditos assinados pela Presidente da República, créditos suplementares no valor de 96 bilhões de reais. Sem a existência de recursos e sem a autorização legislativa. Isso nós precisamos repetir a todo momento que a população tome conhecimento. Por que tanto tem se falado nas pedaladas? É por essas coisas. Obrigado, senador.
Obrigado, senador. E eu dou por encerrada. Muito obrigado, senador.
Um minuto para o senhor concluir.
Está concluído.